tarde, amigos e leitores do Jornal Semana. Eu sou Fabiola Pupo e estou aqui para apresentar o quarto episódio do nosso podcast Pode Falar com Fabiola Pupo, que acontece todas as quintas, às 17 horas, aqui no canal ATCast do YouTube. Nosso programa tem o patrocínio da clínica VS Slim, do Jornal A Semana e da Master Clean Veterinária. E todas as semanas eu trago um convidado especial para um bate-papo super legal aqui com a gente. E antes de apresentar minhas queridas convidadas, eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhum programa. No programa de hoje eu trago duas convidadas muito queridas para falar de um assunto extremamente interessante, que é o empreendedorismo feminino. Eu tenho aqui comigo dois exemplos de mulheres fortes e empreendedoras: a Maria Paula de Almeida, da MP Feiras, e a Priscila Buscuma, que ela é coach e palestrante. Ah, você também pode contribuir aqui no nosso bate-papo, fazendo algumas perguntas e comentando aqui ao vivo. Aí depois as meninas dão um toque, se tiver alguém perguntar alguma coisa interessante, fala pra gente, tá? Boa tarde, Maria Paula, tudo bem, querida?
Boa tarde, Fabiola, tudo ótimo. Fico muito feliz pelo convite. Amém. Gratidão por lembrar da gente.
Amém. E Priscila, como é que você tá? Tudo bem, minha querida?
Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
Ah, eu também tô feliz a beça, porque a gente vai falar de um tema muito legal, né? Que é o empreendedorismo feminino. Aí, de repente, às vezes até serve de gatilho, serve de inspiração para alguém que tá ouvindo a gente e, de repente, queira empreender. Isso é muito bom, né? Eu vou começar com você, Maria Paula. Você não é só uma empreendedora nata, mas também você incentiva outras mulheres a empreender com o projeto Mulheres Incríveis. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto e do que se trata.
Olha, Fabiola, eu sou mesmo empreendedora nata. O projeto Mulheres Incríveis, Business Promotion, ele surgiu no ano de 2016, dentro de uma feira no Mogi Shopping. Nossa empresa, Fabiola, ela realiza feiras de negócios, de veículos. Nós temos o programa MP no ar. Nós temos agora a websérie E Agora, Doutor. Enfim, nós fazemos muito empreendedorismo.
Tem uma gama boa.
É uma gama.
Um leque amplo para...
E seria, claro, muito justo devolver toda essa oportunidade e impulsionar mulheres. Então, de forma facilitada, a gente acaba oferecendo para essas mulheres, no projeto Business Promotion, a oportunidade de empreender participando de eventos de grande porte, através de patrocinadores e investidores. Então, assim, quando nós nascemos, a empresa nasceu, muitas oportunidades nos foram dadas. E hoje, com os bancos, com grandes investidores, eu consigo devolver isso para as mulheres que também têm esse sonho de crescer, né?
Ou seja, tem gente que paga conta para que, de repente, isso aconteça, né?
Isso mesmo.
Muito bom, porque o patrocinador é que ajuda as coisas a se realizarem,
irem mais tranquilas,
né?
Sim.
E, Priscila, o número de mulheres que empreendem cresce 40%, cresceu 40% durante a pandemia. Isso aqui é um dado que eu tenho, né? Me diga uma coisa, o que você acha que... O que foi que atribuiu esse crescimento? Foi por empreendedorismo puro e simplesmente, ou foi por uma necessidade?
Eu sempre comento que tem dois tipos de empreendedorismo, né? Aquele pelo amor e pela dor. E
a gente... É verdade.
Então, esse grande aumento, né? Tem outras pesquisas que falam desse aumento. E ele foi pela dor, pela necessidade. Então, muitas mulheres se viram ali sem as escolas dos filhos, sem a pessoa que poderia estar cuidando dos filhos. Então, elas tiveram que abrir mão ali do emprego que elas tinham para ir para dentro de casa cuidar dos filhos.
Mas tinha que gerar renda.
Só que as contas continuavam chegando,
sim,
né?
Verdade.
E aí elas precisaram ali se reinventar. E muitas redescobriram, né? Sonhos que estavam guardados ali, que tinham sempre vontade de fazer, mas não tinha coragem. Então, muitas entenderam esse momento de pandemia como uma oportunidade para tirar os sonhos da gaveta e realmente empreender.
Realizar.
Isso.
Me fala um pouquinho do seu trabalho, né? Você é coach, né? Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Como você atua nesse, mas dentro do nosso foco, do empreendedorismo feminino, como você atua?
O primeiro, assim, o nosso instituto, ele tem vários pilares, né? O principal é o empreendedorismo. E eu sempre digo o seguinte: por trás de um grande empreendedor, precisa existir uma grande pessoa. Então, nós trabalhamos muito desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, liderança, vendas, que são os pilares ali para a pessoa que quer empreender e realmente quer construir um negócio sustentável que cresça.
Certo.
Porque o que é bacana falar, né? Muitas pessoas, eles confundem o empreendedorismo com um emprego ou subemprego que geraram para eles próprios.
Mesmo porque muita gente coloca isso, coloca, de repente você empreender como fazer um bico, como de repente subemprego. Isso daí é falado até
por pesquisa, né?
governo.
Sim,
Até
sim.
por pesquisa governamental.
Abre muito e fecha rápido. Muita gente abre e muita gente
mas
fecha.
aí é que tá, de
Falta
repente,
de realmente alta
esse seu
performance.
trabalho, esse teu foco é legal, porque acontece o seguinte: é muito fácil falar assim, vou fazer pão. Pô, eu sei fazer pão, tem massa, aliás, tem farinha, tem ovos, tem leite, tem isso, daquilo, eu sei fazer o pão, pá. Então, acha que de repente vou fazer 10 pães, 20 pães, e aí, de repente, existem os percalços, né?
É parar com o romantismo, né, do empreendedorismo. Empreender não tem nada de bonito e nada de romântico. É ralação, muita ralação. Por isso, como a Maria Paula falou, muitas pessoas desistem no caminho. Então, algumas pesquisas do Sebrae mostram ali que mais de 50% das empresas quebram em dois
Dois
anos, em até
anos.
2 anos,
Isso
né?
mesmo.
Por quê? Porque se pinta muito romantismo. Eu sempre falo para as pessoas que chegam no meu instituto: ah, eu tenho vontade de montar uma empresa, tenho vontade de empreender. Tem que ter sangue frio. Realmente, está disposto a pagar o preço? Existem, eu sempre falo a diferença do que é palco e bastidor. Palco é isso aqui, ó. Tá todo mundo vendo a gente bonita, fazendo podcast. Agora,
Agora
bastidor,
bastidor.
é ralação, gente. É arregaçar as mangas, é acordar cedo, é dormir tarde, é abrir mão no final de semana, é estudar, 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 buscar parcerias, network. A Maria Paula é fantástica em network, né,
Sim,
Maria Paula?
nós
O
fazemos.
quanto tem que fazer isso? Então, assim, a mulher que ela começou a empreender dentro do período de pandemia, ela precisa se despertar, entender que não é só mais uma rendinha essa que ela pode trazer, ela pode fazer dessa empresa uma grande empresa.
Sim, como
E
todo,
aliás.
se tornar realmente uma profissional.
Sim.
E para isso ela precisa mesmo
Estudar.
estar estruturada.
Tem que estudar, tem
inicialmente estudar, eu acredito nisso
Eu digo
piamente,
estudar,
sobre
não é só
coach.
fazer uma faculdade. De
Não,
repente,
sobre
saber os
pelo
positivos
menos
e os
o
negativos
caixa e o
do
fluxo
seu
de caixa, no
segmento.
mínimo, né?
Sim, o Sebrae está aí para
Sim.
oferecer o empreendedorismo, o
Sim,
início, pelo
associação
menos,
comercial também,
associação
o
comercial.
Sincomércio, a gente tem
E a
vários.
faculdade, que também é uma
Sim,
coisa assim.
a gente tem vários
Hoje,
instrumentos.
muitas mulheres, a partir dos 25 anos, estão na universidade.
Eu me formei
Esse
em
número
jornalismo com
aumentou.
45 anos.
Então, é isso, é importante estudar, né?
Sim, claro.
Hoje a gente, dentro da MP, a gente incentiva todos os funcionários a estudar. Eu assino uma carta dizendo para o pai, ou quando é maior, né? Porque a gente também trabalha com o jovem aprendiz, que a gente quer que essa pessoa faça faculdade. Por quê? Porque é um espelho.
É uma base.
É a
É a
primeira
base.
base, né? Eu, por
É
exemplo,
mesmo?
eu tenho administração, marketing e tudo graduação. Biologia, matemática e estou agora fazendo direito. Então, assim, se você parar, meio que
É
murcha.
verdade. Eu fiz a terceira faculdade por necessidade, por causa do jornal, né? Então eu falei assim, não, vou fazer 45 anos. Bem, tudo bem, fiz,
E
né?
foi ótima, e
Fiz,
tá
fiz.
linda, maravilhosa
Foi,
aí.
não, eu já era jornalista, desde os
Sim.
19 anos, só que eu precisava de um documento para assinar. Então, de repente, também tem a legislação
E mudou tudo, não mudou? Fazer faculdade não te trouxe
Não, porque eu já tinha feito três.
um novo ar?
É que eu já tinha feito três, né? Então,
Sim.
de
Não, mas
repente,
a que você
o
fez te
que.
traz ideias.
Não, o importante, o mais importante, eu acho, da faculdade é a troca de
É
experiências.
isso.
A troca de experiências que você tem com professores que, na maioria dos casos, não são profissionais, Eles são pedagogos, eles são. Mas
eles têm a teoria e não a prática.
Não, mas mas é que tá. A prática, às vezes, ela carece da teoria. E muita gente fala que não,
precisa sim.
Precisa. Então, eu acredito que a mulher empreendedora, ela, de repente, ela acha que se ela sabe fazer, tá legal. Só que ela não sabe que, de repente, ela vai ter que medir os produtos, ela vai ter que saber comprar para, de repente, ter uma lucratividade maior. Então, essa parte a parte, assim, técnica, é fundamental também.
Eu tenho uma frase que eu sempre digo, meninas, que é assim, ó, conhecimento é poder.
É.
Hoje, qual que é
o
grande poder que as pessoas têm na mão? Não é mais o dinheiro. É o conhecimento, porque com conhecimento você faz dinheiro.
Você faz dinheiro de novo.
Mais dinheiro,
mais dinheiro.
Se você perder,
você faz de novo.
Conhecimento é poder, né?
Um professor meu da faculdade falou isso pra mim. Falou, Maria Paula, pode vir no começo da pandemia. Ele falou, Paula, escreve uma coisa. O que você é? Essa cultura toda, toda a estrutura que você criou, ninguém tira. Com mais dinheiro ou com menos dinheiro, você
é seu.
O que você já é. E aí eu fui embora pensando e falei, é verdade.
Conhecimento é poder.
É poder e também, além de poder, eu ainda estendo mais. Além de poder, também é segurança, sabe? É segurança em você fazer alguma coisa. Você não tem medo.
Sim.
Porque você
sabe. Pode ter o medo.
E você desliza.
Mas pode ter o medo.
Você pode ter o medo de errar.
Mas ele não te paralisa.
Não paralisa. Ele vai com mais confiança, né? A pessoa que tem conhecimento, ela se posiciona de uma forma diferente.
Mas que coragem realmente, é confiança.
Você é confiança.
Confiança. Que a coragem passa, né? Hoje eu tô corajosa, mas amanhã não. Mas a confiança é algo que a gente pode alimentar diariamente.
Com certeza, né? E me diga uma coisa. Uma mulher para empreender, ela tem que ser uma empreendedora nata, nascer com a mosquinha do comércio nas veias, ou de repente ela pode ser formada? Como é que é?
A pessoa pode ser quem ela quiser ser, né? Tem pessoas que elas são natas, mas elas não sabem usar o talento nato para gerar resultado e causar impacto na vida das pessoas. E a pessoa que tem o desejo de ser, ela vai se dedicar mais, ela vai se preparar mais, ela vai querer se conectar mais com pessoas. Então as pessoas sempre falam, ai Priscila, quem tem mais sucesso? É o líder que nasce com a veia de líder ou aquele que se prepara para ser líder? Os dois podem ter sucesso a partir do momento que eles estiverem dispostos a pagar o preço e buscar esse conhecimento, essa inovação. E eu sempre falo, o modelo de empreender, ele mudou e está mudando a cada dia. E muitas pessoas não se atentaram a isso. Elas estão empreendendo da forma que era 5 anos atrás, 10 anos atrás. E elas estão ficando para trás realmente. Porque essa nova galera que está empreendendo é literalmente o nada a perder. Está vindo com muita energia. O digital, sabe? As pessoas estão fazendo muito dinheiro dentro do quarto delas, na casa delas.
Inclusive, agora eu estava lendo a respeito que tem um novo pensamento. Que a pessoa não quer mais ser empregada. Né? Os jovens não querem ser empregados com horário para entrar e com horário para sair. Eles querem vender suas horas.
Sim.
Então, ele vende as suas horas. Olha, eu te vendo tantas horas... E aí, de repente, eu posso vender horas para outros e outros e outros. E não está se importando muito na carteirinha assinada, em tudo mais. Sim. Porque sabe que ele ganha muito mais tendo essa autonomia, essa liberdade de poder trabalhar do jeito dele.
E não é só ganhar mais dinheiro, sabe? Essas novas gerações, elas estão preocupadas com um propósito. Elas querem liberdade geográfica. Eles querem liberdade de escolhas. Então, assim, se... O modo das pessoas trabalharem mudou, o empreendedor precisa se abrir para isso. Que aquele funcionário de 10 anos atrás, que chegava 8 horas, batia o cartão na hora do almoço, depois já era. Está mudando muito, né? Então, o empreendedor ele precisa se abrir para essa mudança e essas empreendedoras...
Ele tem que aceitar.
Sim.
Né? É lógico que tem empresas que não dá para fazer isso, claro, sem dúvida nenhuma. Mas indústrias e tudo mais, não dá muito para fazer isso. Mas acontece o seguinte, dentro dessa nova proposta de se trabalhar, o empreendedor ele tem que aceitar... E ele pensa, é mais parte do empreendedor mesmo.
É assim, a equipe é reflexo do dono. Eu sempre vejo os empreendedores com mimimi do caramba. Ah, minha equipe isso, minha equipe aquilo. Tá, e você? Me fala de você. A tua equipe é o teu reflexo. Por quê? Quem contratou foi você. Quem mantém lá é você.
É a cultura da empresa.
Porque eles acabam mesmo parecendo com o dono.
Uhum.
Até o jeito de falar, o jeito de lidar, o jeito de atender.
Uma cultura, porque a cultura ela é muda, ela é surda. Então, você percebe uma cultura da empresa.
Uhum.
Ninguém precisa chegar para você. Lógico, tem missão de mercado, uhum, etc, etc.
Visão,
então,
valor.
Muita só na parede, né?
Só grudada lá.
É verdade.
Agora, eu acho que o empreendedor... muitos já entenderam. Agora, o jovem, eu sinto que está vindo com essa força. É o servir,
uhum,
né? A pessoa acha que ela vai fazer pão, vou pegar teu exemplo. Aí não, aí ela não atende WhatsApp, ela entrega só a hora que ela pode. E não, empreendedorismo, como a Priscila falou logo no início, é realmente dedicação.
Uhum.
É força, é foco. Então, esse servir é real. Não adianta uma pessoa querer falar com você, quer comprar o seu negócio e você não atende o WhatsApp.
Ah, hoje é, né? Sábado, eu não atendo.
Eu não falo no sábado, eu não falo depois das 6. Se você não fala, você tem que ter alguém
que
na tua equipe que fale.
Uhum.
E sobre até a Priscila impulsionar e despertar, o Banco do Brasil e alguns outros bancos que eu atendo, como o Santander, PAN, eles pagam para todo mundo que eles patrocinam fazerem coach. Então eu, por exemplo, já fui aluna, sei lá, 5 anos.
Uhum.
Esse ano de pandemia eles não autorizaram, mas quando voltar, que agora que volta em outubro, né? Eu já até recebi o e-mail,
uhum,
eles já voltam a pagar. Pra quê? Pra que o coach? Porque aquela história do novo, todo ano tem uma novidade.
Se adaptar às novidades do mercado.
Todo ano a tua chama interior, esse entusiasmo, né? Que esse sopro de Deus na sua vida, ele tem que...
Acender.
Porque por mais que você faça, estive um ano com a Priscila, e no outro ano?
Uhum.
Porque o empreendedorismo é energia.
Uhum.
Você é esse sucesso, Fabiola, porque você é uma pessoa entusiasmada.
Mas se a gente não tiver entusiasmo pelo que se faz, que não tem, cada graça.
Então, mas veja, comecem a pensar quantas vezes vocês estiveram dentro de algumas empresas, visitando ou sendo atendidas, e faltava aquela chama do entusiasmo,
muitas
do
empresas,
empreendedorismo,
sim,
não só o feminino, como o masculino, todos.
Uhum.
Sim,
isso move.
Às vezes é aquele formatinho quadrado que se tinha e que ainda muita gente,
muito
jovem ainda, pensa de que é o seguinte: eu tô aqui para atender, para vender. Se ele quiser comprar, ele compra. Se ele quiser comprar, não compra. Então, de repente, não se vê como o empreendedor pessoal. Então, o empregado, ele é empreendedor de si mesmo. Ele é patrão,
sim,
de si mesmo,
sim,
né?
Pode subir, ser visto.
Uhum.
Pode chegar mais à frente. O dono da empresa pode convidá-lo a abrir uma unidade.
Sim.
Você estava falando de horista, né? As pessoas lá que vendem as horas. Grandes redes contratam por horas grandes profissionais.
Sim.
Sim.
Aí a gente entende lá, vamos dizer, a rede da avó, que é uma rede que a gente apresenta em vídeos. Bem, ele contrata todo mundo ali, o pessoal do caixa, o pessoal da limpeza. Ok, esse é o padrão que é importante para que a máquina funcione.
Sim, claro.
Mas existem profissionais que vão oferecer, por exemplo, um treinamento diferenciado, como a Priscila, vai trabalhar como horista.
Sim.
A Maria Paula, que vai lá gravar vídeos, vai trabalhar como horista. Mas para você ganhar muito mais trabalhando só horas, você tem que estar preparado.
E é engraçado, né?
No psicológico e na cultura.
No físico,
senão não, em tudo, né?
Tudo.
É engraçado. Tudo. Quando a Muriel nasceu, isso em 1986, já faz tempo pra falar, né? E aí eu decidi não trabalhar mais presencialmente. E trabalhar por hora, eu era arte finalista, eu fazia arte final. Só que naquela época não tinha computador, não. Era prancheta, régua.
Aquelas. Régua eu lembro. De madeira, né?
Não, a minha era mais chique.
Era? Eu lembro umas enormes assim,
não,
que ficavam na minha escola.
Mas a minha era chique. Ai. Não.
Claro,
era,
né?
Era dentro da sala da minha casa, tinha que ser bonita, né?
Sim,
eu
sim.
Eu pedi de presente de
Dia das
Mães. Pedi de presente de Dia das Mães uma prancheta bem linda, vou botar na minha casa. E aí eu colocava o reloginho na frente da minha prancheta e começava a trabalhar. Notava a hora que começava e a hora que terminava, eu parava também, fechava e depois eu dava o relatório de horas para as gráficas que eu trabalhava. E olha, eu vou te falar uma coisa, naquela época eu impus isso porque eu falei assim, é assim que eu quero trabalhar, porque eu quero ver o primeiro sorriso da minha filha, eu quero eu ensinar ela a fazer xixi cocô. Então, é aceito, quando você é um profissional dedicado,
tudo pode.
Pode.
O dono do negócio aceita.
É, porque acontece o seguinte, de repente você tem que fazer a diferença. Então, uhum. A gente estava falando, o que que o jovem de hoje quer? Ele quer promover uma mudança, mas alguma mudança que, de repente, não seja só para ele, uhum. Seja para onde ele orbita, para onde ele trabalha, inclusive uhum. até para o fornecedor, uhum. Porque hoje o patrão, a gente tem que ter que chamar de
Sabe
fornecedor.
Sabe uma coisa que eu sempre Sim. falo assim, para os empreendedores, principalmente que muitos tiveram que migrar a equipe para o home office por conta de toda essa pandemia? Ai, mas como que eu vou saber se ele tá fazendo, se ele não tá fazendo? Eu falei assim, para que você resultado. Vai pirar. Resultado,
amigo.
Tem que colocar indicadores, tem que colocar metas. O que que essa pessoa vai te entregar? Se ela faz isso em uma hora, isso okay. é o problema dela.
Bem feito, bem excelência, feito, né, Priscila?
Tá ótimo. Então, assim, o foco é no resultado.
Uhum.
Porque se as pessoas começarem a focar no resultado, vai ver quanta energia eles vão parar de desperdiçar naquilo que não gera resultado
não
pro
gera.
Negócio deles.
Eu gostei, hein? Eu coloquei a minha equipe de digital, a minha equipe de criação foi toda pro home office e eu não voltei
uhum.
com a equipe presencial. E não vou voltar. Sabe por quê? Porque eles não têm. Ficaram muito bem trabalhando lá, eu achei. E eu achei também que diminuindo a quantidade de pessoas circulando dentro do mesmo ambiente, eu consegui produzir mais.
Sim.
Então, isso foi excelente.
Eu no jornal, de quinta-feira, dia de hoje, né, que é dia de fechamento de edição, é um dia quando a gente se reúne para produzir o jornal.
Sim.
E é uma vez por semana, né? Mas, de qualquer forma, eu acho muito interessante também, porque o home office é muito bom, é bacana pra caramba, só que ele tira... O que ele tira da gente é o trocar ideias, a troca de experiências. A troca
claro,
de experiências
sim.
acaba tirando. Então, pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana, eu acho que isso aqui que é legal para, de repente, manter aquele foco coletivo dentro da meta da empresa, trocar experiências daquilo. Puxa vida, nisso não deu certo para mim, mas isso deu certo para você. Então, vamos ver como é que afina melhor, né? Isso é bacana. Mas a gente está saindo um pouquinho do foco daquela mulher que quer empreender também, né? Eu quero voltar um pouquinho para isso, porque ainda faz parte da minha pergunta. É o seguinte... Qual é o primeiro passo para uma mulher que quer empreender? Isso daí eu falo, não estou falando de menina de 17 anos, não.
Claro.
Porque acontece o seguinte, isso daí, de repente, é algo que acontece enquanto o mundo é mundo, né? Quando a pessoa quer ir atrás do primeiro emprego. Mas eu digo assim, aquela mulher mesmo que, de repente, se dedicou à família por opção, como eu me dediquei aos meus filhos por opção, fui trabalhar depois de 3 anos, né? Querer manter, ter essa geração de caixa dentro de casa, né? Para a família, ou aquilo lá que você falou, Pedro, emprego e tal, isso, aquilo, e tem que empreender. Então, qual é o primeiro passo?
É definir o porquê empreender. Ela quer empreender apenas para completar uma renda, então ela vai se limitar em completar a renda dela por muito tempo.
Uhum.
Mas se ela quer
empreender... Você acha que isso daí, esse tipo de pensamento, ele se cristaliza? Quando você
Sim,
fala,
ele é um pensamento limitador.
Ele é limitador?
Ah, quanto que eu ganhava? Eu ganhava 3 mil reais. Então, eu fazer 3 mil reais já tá bom. Então, a pessoa acaba se limitando e tendo os comportamentos que a Maria Paula falou. Ah, passou das 6, eu não atendo. Final de semana, eu não atendo. Por quê? Porque...
Que é aquele pensamento de funcionário.
É o teto de vidro.
Mas também
criado.
Não pode ficar full time e,
não.
de repente, largar filhos,
não.
largar vida,
não.
largar lazer.
Tem que criar
lazer.
O quê? Processos. Tem que ter, vai chegar o momento que essa pessoa, poxa, eu tenho mais clientes, mais demanda, é o momento de eu chamar mais uma pessoa para me ajudar. de eu fazer uma sociedade, de eu fazer uma parceria, que
mas
eu
o posso... primeiro, mas antes de chegar aí, primeiro passo, colocar no papel o porquê.
Porque eu sempre digo o seguinte: quando o porquê é grandioso, o porquê é a mesma coisa do propósito.
Uhum.
Quando o porquê é grandioso, o como fica pequeno. Mas todas as vezes que o como, que é a jornada, que é o trabalho, ele ficar maior do que o porquê, do que o propósito, é onde as pessoas desistem.
Ou, de repente, tem um sucesso do caramba, né? Às vezes também sim, né? De repente o como fica tão grande, fala assim, pô, eu queria só isso, de repente é tudo isso.
Aí
você vou pra luta.
Aí você vai mudar o seu porquê.
Aí vai mudar sim,
o porquê. Aí você vai falar, não, só queria os 3 mil, agora eu quero 3 milhões.
É mesmo.
Aí você vai mudar todo o processo, fazer uma contratação imensa e crescer.
Mesmo porque os objetivos, eles mudam, graças a Deus, né?
Sim. É, agora, como empreendedora nata, né, com aquela história do vamos fazer tudo certinho, eu acho que uma mulher que tá lá em casa pensando que vai abrir lá sua fabriquinha de pão, ali mesmo, dentro de casa, inicialmente, eu acredito que ela tem que estudar tudo sobre pão. Positivo e negativo. Que é a história, vamos falar de marketing, né? Que é a história de encontrar quais são seus concorrentes, quais são as habilidades que eu tenho que ele não tem. Para começar tudo isso.
O Sebrae... mas você acha, Maria Paula, que nem por exemplo... Quando uma coisa. Eu tô dizendo aquilo que surge espontaneamente. Ai, entendeu? Olha. Aquilo que surge espontaneamente. É diferente o seu modo de pensar, o meu modo de pensar, do que o modo de pensar de repente daquela pessoa ela tem uma habilidade muito grande a habilidade dela, só que de repente. E ela quer apostar nessa habilidade.
Então, mas essa...
então, tipo assim, dizer, chegar e falar assim, ah, eu vou pro Sebrae. Quando chega no Sebrae, a primeira coisa que pergunta é o seguinte, qual é o seu plano de negócio?
Sim, é isso que eu ia falar.
E a pessoa fala assim, o que é plano de negócios?
Não, eu acredito.
E aí ela fala, poxa, eu só queria fazer pão. Então, quer dizer, você entendeu?
Hoje você estuda na internet os concorrentes do seu bairro, os concorrentes da sua cidade. Isso é importante para começar.
Tem que conhecer depois, o segmento, né?
Porque senão você não vai nem conseguir precificar.
Só ter talento.
Não adianta.
Fazer.
O talento
então, é importante.
Então,
você vai ter que pesquisar.
O começar. Primeiro passo é o seguinte: é você ter o propósito daquilo que você quer,
sim,
né? E de repente você não ficar alheia de que existe um mercado.
Sim, análise, né? E SWOT, isso chama.
Sim.
Essa análise é importante.
Então, saber que existe um mercado. E a partir do momento que existe um mercado, existe uma concorrência. Então,
sim,
o que você tem que fazer? O melhor possível para que, de repente, o seu público te escolha. Então, você vai ter, a partir do momento, desse momento, você vai ter que estudar as possibilidades para que você tenha, para que esse propósito e esse como atinja a meta,
sim,
o objetivo.
Sim. Porque, por exemplo, vamos usar aí a fabriquinha de pão, né? A mulher resolve fazer, tem muito talento, todo mundo vive elogiando. Mas será que essas pessoas que elogiam pagariam?
É
outra coisa muito diferente.
Qual é o valor que você vai criar nisso tudo? Porque você precisa criar valor.
Uhum.
Quando você não tem valor, ninguém dá valor. E valor,
sim,
só chega com valor. Ninguém fica rico sem ter valor. O dinheiro é consequência de quem você é.
Resultado, né?
Ele é resultado. Uhum. Então essa moça que começou simples, como o KFC,
sim,
vamos falar de uma marca que começou quando a pessoa já estava quebrada. Então você via que a pessoa já tinha valor.
Sim.
Não é que foi... Aí, de repente, surgiu um milagre. Não.
Não.
Vai estudar lá que
milagre
tinha valor.
Não, milagre,
né?
Não tem.
É valor com valor.
Uhum.
Né? E gente de valor anda com gente de valor.
A ainda tem esse...
Você parece... ai, não. Aqui... Essa dupla vai ser terrível. Então, assim, você parece com as 5 pessoas que você anda.
Que você mais convive, né?
Que você mais convive. Porque é resultado. Outro dia a gente estava falando isso. Eu tenho uma moça que tá abrindo uma fabriquinha de pão, olha.
Que coincidência.
Mas
então,
ela...
escuta aí, mocinha.
Não, e ela resolveu empreender agora, com 70 anos, foi supervisora de ensino. Eu falei pra ela, você vai vender pão adoidado, porque você tem valor. Então, valor chega no valor.
Sim, claro.
E uma outra coisa que eu acho muito importante pra empreender, porque eu sou assim, toda certinha. Eu acredito que você tem que começar já a pensar em criar uma marca, em registrar essa marca, procurar um contador. Meu, Paula, eu não entendi. Vai fazer parceria.
Sim.
Porque o universo conspira quando você determina. E aí você segue. Criou seu CNPJ, tá? Não vai ser um RL primeiro. Vai ser um menor.
Um MEI, lógico.
Um MEI. Ok. Você precisa de alguém para te ensinar a mexer com o MEI. Ou um filho, alguém. Agora, quando você começa... Né? Mas o problema é que quando você começa muito meia boca, você não chega lá.
É verdade.
Pois é, as pessoas então, não isso,
você não chega lá.
Então, isso que, esse ponto que eu queria chegar.
Não dá para você então, entrar num segmento altamente profissional,
amador,
meia boca.
De forma amadora, né?
Exatamente. Porque acontece o seguinte, quando você percebe que, de repente, é aquilo que você quer fazer, tem outras pessoas que, tão, que fazem também e fazem com mais excelência... É, a sua chance de não vingar é grande.
É grande.
É de muito desanimar grande. No processo, né?
E aí que acontece o desânimo.
Sim.
É aí que acontece. Puxa vida, porque ninguém, imagine, ninguém dá valor.
Sim, ixi, essa pessoa da fábrica de pão foi lá, comprou os ingredientes, investiu. Aí ela tem todo aquele trabalho, faz tudo e fica tudo parado o produto.
E é perecível. Por isso que eu falei do pão.
É, outra coisa muito importante.
E as máquinas caras, às vezes a pessoa investe o único dinheiro lá que ela foi demitida aí na pandemia, pega tudo e põe lá.
Às vezes até não, às vezes investe no gás que tá caro pra caramba também. No fogão da casa dela.
É verdade.
Que também é caro.
Sabe, Fabiola, uma coisa assim que eu sempre falo para as empreendedoras, para todos os empreendedores, né? Você tem que ser o maior vendedor do teu produto. Sim. Então, se essa empreendedora está fazendo o pãozinho dela lá, mas ela tem vergonha de oferecer, a amiga da Maria Paula tem vergonha de falar, Maria Paula, cara, se ela tem vergonha de falar do produto dela, nem começa. Porque se
ou
você...
já contrata uma pessoa, já junta com uma amiga que ama,
vende muito,
ama o que ela
muito.
Faz.
É,
porque você precisa disso.
Venda é igual a renda. Da pessoa, mas eu não sei vender. Se desenvolva.
Nossa, mas tudo. Mas nessa vida a gente nasce vendendo. Cara.
Mas tem mais, são milhares de pessoas que dizem, né, Priscila? Mas eu não gosto, mas você vende tudo.
Você tá vendendo a tua imagem.
Eu acho que é paradigma.
É paradigma.
A partir do momento que alguém, no mínimo namora casado, ele se vendeu.
Se vendeu.
Pois é.
Pra ganhar da pessoa, não foi?
É.
Olha, se utiliza todo o marketing do mundo.
A embalagem do produto.
Mas olha, tudo. Eu digo que o que treina mudam as pessoas.
Vira a chavinha.
É, meio que você pega umas pessoas assim, bem, né? Uhum. E às vezes as pessoas estão no business promotion, as mulheres, e eu acho que não tem coisa pior do que você falar com a pessoa: olha, e vai tudo acontecer com o microfone na mão. Pronto, já travou.
Vamos ligar a câmera.
É, travou. Então, esse fazer muitas vezes dentro do business promotion, que as mulheres fazem, fala no microfone.
Acaba acostumando,
a
né?
A pessoa acostuma e não tem mais isso. Uhum. É. E depois que empreendeu, criou o CNPJ, seja ele MEI, seja ele EIRELI, LTDA, o que for, você registra a sua marca. Registrou a sua marca, começa a pesquisar quais são os maiores e melhores eventos da região para você estar ali. Ah, vai, todo ano acontece a festa do Jornal A Semana com a Fabiola. Então, você tem que estar nela. Uhum. Por quê? Vamos lá. Você vai se juntar lá com aquele negocinho, um folheto que rola na rua? Não. Os melhores andam com os melhores.
Sim.
E aí é um ponto, né, da pessoa também, eu sempre falo, Maria Paula, quer ganhar o tempo inteiro. E muitas vezes, antes de ganhar, nós vamos ter que doar
isso.
O tempo inteiro. Chegar na Fabiola, a gente já tá dando ideia pro povo, né? Correr da Fabiola. Fabiola,
dá pra gente...
vai ter o seu mega evento lá, será que eu posso fornecer os meus pães ali no
pro meu coquetel? De entradinha.
De entradinha. É doar.
Eu vou ter que investir, mas vale a pena.
Sim, olha as pessoas.
Porque é a minha vitrine.
Sim.
E eu já tô indo para um segmento de nível econômico melhor.
Então
é isso.
É aquilo que eu falo, que nem, por exemplo, hoje está muita gente falando do jornal impresso, etc. e tal. Eu tenho no Jornal Semana anunciantes de primeira linha.
Sim.
Por que, que tem, de primeira linha? Porque eles querem um público de primeira linha.
Sim.
Porque
sim,
quem lê jornal é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que tem assim, um nível de conhecimento,
de
discernimento maior e sociocultural, econômico também.
Sim.
É diferenciado também. Então,
não se juntar com qualquer um.
Exato.
É se unir. É, tem uma parte na Bíblia que fala: por falta de conselheiros, a pessoa perdeu a batalha. Ou veja com quem andas, porque o final da história porque o final da história é o resultado com as pessoas que você anda. Então existem muitos eventos na cidade, Existem. Existem jornais? Existem. Mas quem são? Uhum. O que fazem? Servem realmente?
É tipo assim, que então, por exemplo, a pessoa começa...
O tempo da gente é caríssimo.
A pessoa começa e de repente fala assim, ah, vou colocar... Ela mesma, vou postar no Instagram, etc e tal. Ela bota alguma coisa, chega o outro embaixo e faz assim, nossa, eu provei, pô, seu pão é uma droga. Aí Deus o outro, nossa, é horrível mesmo? Aí não sei o que. Então, quer dizer, é uma faca de dois legumes, né?
Sim.
Então, de repente, tudo que se for falar em comunicação... tem que ser muito pensado e muito pesado. Então, não é de repente...
Falo do profissional.
O sobrinho me querer fazer alguma coisa.
Só porque eu comecei na minha cozinha, eu não preciso ter os meus filhos e os meus sobrinhos cuidando da minha vida profissional.
Com certeza.
Né? Você pode começar assim. E a dica que eu dou é se associar. E com o início... talvez a permuta funcione,
sim,
né? Dê certo.
Outra coisa,
mas
né?
Pesquisar mesmo quem são os melhores da cidade, da região.
Pedir ajuda. Pedir ajuda, gente, não é vergonha.
São os
conselheiros. Poxa, eu conheço a Maria Paula. Pô, ô Maria Paula, tô com um evento aqui e tá... tal. Parceria, sabe?
Parcerias.
Mas as pessoas têm vergonha. Ai, vão achar que eu tô quebrado, vão achar...
Não, assim, é network, assim, gente.
Pense o seguinte. Se você tem vergonha, o pessoal que tá ouvindo, tá com vergonha de pedir ajuda... porque tá preocupado com o que a família vai falar, com o que os amigos vão falar, dá os boletins pra eles pagar no final do mês, então.
Porque se você tá pensando que se a pessoa acha que você quebrou ou não, se você quebrar de verdade, relaxa, porque ninguém vai dar bola pra você mesmo.
Mas
você
acha hoje...
Você tá no zero, meu querido, vai pra cima.
Pois
com força, sem medo, alta performance.
Pode pensar desse jeito.
Mas muitas pessoas se travam.
Principalmente os jovens.
Quando eu vim pra
às vezes se travam,
assim,
viu?
O de repente de querer.
É o receio, né?
Sim.
De querer.
Sim. Ou às vezes a mulher.
Ou muitas mulheres com talentos. Não colocam o talento em prática pra empreender, preocupadas com o que a família vai pensar. Mulheres que fazem bolos maravilhosos, não começam a vender. Ah, porque eu era executiva numa empresa, agora eu vou começar a vender bolo. O que
que
vão
pensar? Tem que se encorajar, mulherada.
Que você é maravilhosa. Horas.
Eu sempre falo assim, criticar, todo mundo vai. Você tendo sucesso ou fracasso, as pessoas vão falar de você.
Vale nem
então,
a pena, viu? Né?
Ou então fazer que nem o meu sábio avô Pupo. Que quando a minha avó falava demais, ele daí depois dos 50, 45, 50, ele falou que tava perdendo a audição.
Só ouve o que importa, né?
Nossa, ficou mais feliz.
Não, meu marido é que fala isso pra mim, ele fala, Maria Paula, quer dizer, você só escuta quando te interessa.
Então, é um filtro.
Falei,
filtro.
Amor, alta performance.
É um filtro, né?
É, de vez em quando é bom filtrar mesmo, né? E o mundo tem mudado muito também, né? Agora, é o seguinte, queria falar sobre a mulher, ela ter, assim, dentro de uma empresa grande, ela evoluir, ela crescer. A mulher, ela é muito mais talhada em estudar, em se qualificar, muito mais do que o homem, isso daí já é provado,
uhum.
Né?
Inclusive
nos estudos. E aí, só que acontece o seguinte, quando chega na hora de ser presidente da empresa, superintendente, diretor financeiro, aquele negócio todo, escolhe um homem. O que trava dentro do crescimento organizacional, dentro de fazer essa carreira subir meteoricamente, o que, que mais trava a mulher para não chegar lá? O que vocês acham?
A cultura do ambiente.
É isso.
A cultura do ambiente...
É uma cultura nacional, inclusive.
Não está preparado, muitos homens não estão preparados para serem liderados por mulheres. Sempre subestimando a capacidade da mulher. Em contrapartida, a mulher acelerando, estudando e se preparando de uma forma extraordinária. Nos meus eventos, agora online, né, mas desde os presenciais, mais de 60%, 70% era do público feminino. Numa sala de treinamento de liderança, as mulheres estavam em peso. Nos programas de coaching e desenvolvimento, as mulheres estavam em peso.
Na universidade.
Né?
Então, haja mulher, né?
Nas medalhas de ouro olímpica.
Gente,
eu vi também.
As mulheres
falei,
estão dando um show nessas Olimpíadas, sim, né? mas a cultura das empresas não estão. Porém, muitas empresas estão mudando suas culturas, estão realmente valorizando, seja homem ou mulher, pela sua entrega e pelo seu resultado, e não pelo seu gênero. Né? Então, eu acredito que essas empresas estão se tornando mais competitivas, e isso vai ter uma disruptura no mercado muito grande. Uhum. Que aquelas empresas com pensamento arcaico, elas vão ficar para trás. Vão ficar.
Que nem no seu caso, você teve bebê recentemente, né?
Uhum.
E o que, de repente, a maternidade... Porque às vezes também o lado da mulher, o ser mãe, o ser esposa, etc e tal, às vezes acaba sendo impeditivo. Conta a sua experiência para mim, tá? E conta também como essa experiência no geral dentro daquilo que você vê.
A maternidade, ela traz um outro olhar para vários aspectos, né? Eu vou falar por mim.
Sim.
Eu tô tão mais seleta por tipos de projetos e parcerias que eu faço. Porque o meu primeiro pensamento é: eu não vou gastar tempo naquilo que não tem a ver com os meus propósitos. Eu não vou perder tempo com pessoas que não vão agregar. Então, eu já era muito disso, porque eu sempre fui desse pensamento da alta performance, uhum. né? Eu sou a média das pessoas que eu convivo, então eu já era muito seleta. E agora mais ainda. Porque eu penso, poxa, eu vou investir tempo nisso, ou gastar tempo, né? Eu poderia estar com a minha filha. Então, essa construção do equilíbrio é muito desafiadora. E as pessoas falam, nossa, Priscila, como que você consegue ainda manter, né, as atividades? Porque hoje eu faço atividades de
quanto
alto valor.
Quanto tempo tem sua filha?
3 meses.
Ai, que fofo.
3 meses.
Como ela chama?
Serena Mayumi.
Nossa, que graça. Serena, que coisa linda, né?
É, chique. Mas de Serena só um nome.
Não, agora não dá pra saber.
Olha, a bichinha é agitada, hein?
Como é que tem dor de barriga? Depois passa.
Aí, tá vendo? Então, é um processo mesmo de redescoberta, de mudanças de trilhas. É, assim, o mundo muda, né? Então, a mulher que ela empreende e depois ela tem um filho, ela muda muito ali as suas prioridades. E aquelas, né, eu convivo com várias empresárias que se tornaram empresárias depois da maternidade também,
uhum.
já entra com um olhar muito diferente, né? Então, a maternidade, ela traz. Porque por mais que você tenha um marido parceiro, meu marido é super parceiro, super
Mas
me ajuda.
Mas tem marido que não é. E aí, como é que se faz? Como é que se faz para crescer na carreira? Uma mulher que, de repente, ela tenta se desenvolver, tem o patrão, tem o empregador... que, de repente, é machista, velado, mas é. Porque hoje não pode ser machista, mas então, machista velado. O marido que, de repente, faz com que ela tenha 3 turnos. Ela tem que ser mãe, para trocar fralda, tal, isso aqui, tem que lavar louça, tem que fazer comida, tem que fazer aquilo lá. E, de repente, ainda tem que ser fera.
Porreta,
naquilo,
né?
Que ela faz no trabalho.
Eu acredito que é posicionamento, viu, Fabiola? Posicionamento. O marido que não é, vai ter que ser.
E se não
o
quer,
patrão que
abre
não quer,
espaço para outro.
Você vai ter que... Né? Isso se... Né? Porque nem todas as mães têm maridos hoje em dia. Essa pesquisa... Existem muitas mães com filhos sem marido.
Uhum.
E aí, a gente tem que dividir quem tem, né? Eu não tenho filhos. Tem que dividir com outros.
Uhum.
E a história do posicionamento. Às vezes, uma pessoa dessa é impulsionada para o empreendedorismo.
Sim.
Porque é uma coisa que você meio que já consegue posicionar, que horas você consegue trabalhar, como você fez. A minha prancheta tá aqui, o meu horário é esse, mas isso é posicionamento, isso foi o seu posicionamento.
Decisão, né?
Que escolheu que... e direcionou.
E também minha história, eu já tinha uma carreira. Iniciando, era
Sim.
novinha, mas eu tinha, já tinha
Sim.
uma carreira iniciando.
É, você
né?
tomou a decisão.
A decisão.
Né? Então, hoje, essa mulher que ela não se sente apoiada pelo meio, porque o meio, eu vou te falar,
atrapalha
tem meio
muitas
que,
vezes, né?
Que acaba, a mulher já não tá bem com ela mesma, é tudo muito novo, é muita coisa para gerenciar, e o meio acaba ainda não fortalecendo essa mulher. Então, a primeira coisa, ela tem que tomar a decisão que o mais importante para ela é o bem-estar pessoal dela. Ela precisa estar
Continuamos
bem.
Continuamos falando do propósito.
propósito, é. Meu bem-estar. O que eu preciso para estar bem? Não é nem o bem-estar do filho, tá? É o bem-estar da mãe. Porque eu só posso cuidar do meu filho se eu estiver bem.
No mínimo, né?
Mesmo porque tem gente que cuida do filho pra caramba, que tem todo o tempo pra cuidar do filho e de repente briga.
Não, péssimo. Isso é péssimo.
Isso aqui,
né,
e ainda não se cuida de si e não se cuida de nada. Né?
Pois é. Então, em primeiro lugar, é o propósito de estar bem. O que eu preciso pra me estar bem? Então, essa mulher precisa buscar o que traz bem-estar pra ela. Depois é o posicionamento que a Maria Paula falou. Preciso me posicionar pro meu marido, preciso me posicionar no meu trabalho, para os meus clientes. Por quê? Se a gente...
Com educação, não, normal. Posicionamento não significa
não
destrato,
é agressividade.
Não, é bom limite.
É bom limite. É. São os limites para você ter uma vida
são
boa.
São os acordos, né? Ok, essa é a minha parte, essa
aqui,
é a sua parte.
Até aqui dá certo. Aqui é a minha linha. De repente, se você avançar na minha linha, poxa, você... alguma coisa tem que me dar em troca para
claro,
que de repente...
Mas nós vimos isso muito na pandemia, né?
Sim.
A história do ficar com os laços importantes. Quantas e quantas artistas e pessoas do dia a dia aí, que não são artistas, perderam amizades. Uhum. Acharam melhor cortar laços. Porque entenderam que o que a gente tem nessa vida de mais precioso é o nosso tempo. Uhum. Né?
Nossa e família, que... nossa saúde.
E aí você, com o tempo, você vai escolher. Eu tô com a minha família? Vou cuidar da minha saúde? Como é que vai ser tudo isso?
Uhum.
Então eu acho que esse Covid, né, essa pandemia, ele foi péssimo, todo mundo sabe disso. Né? Ninguém aqui gosta disso, gostou. Mas a gente entendeu
Trouxe
e percebeu
Trouxe.
Que o empresário que não tinha planejamento, fluxo de caixa, né, piorou.
Uhum.
O que tinha... Passou a entender que, na verdade, como ele foi obrigado a parar, poxa, como é bom ficar aqui em casa na hora do almoço. Poxa, como é valoroso tudo isso. Como tem coisas que eu não percebi. Eu ando com donos de rede de postos de gasolina, redes de grandes, e eles falaram, Paula, você acredita que eu passei a gostar de almoçar em casa?
E aí mudou o hábito, agora tá mostrando em casa.
Vai ficar, são novos hábitos.
Aqueles valores que, né,
que
são
antigos.
Tão importantes. Eu sempre digo que essa pandemia só veio potencializar aquilo que as pessoas têm na vida. Então, aquelas empresas que estavam ali sem planejamento, sem organização, o que a pandemia fez? Potencializou tudo aquilo.
Sim.
E muitas empresas quebraram. Aqueles empreendedores que sempre gostaram de inovação, de crescimento, tem muita gente que fez
Pegou,
muito dinheiro.
Pegou, deu braçado e foi embora.
Tá voando, né?
Uhum.
É a mesma coisa. Aquela pessoa que é medrosa com essa pandemia ficou como, gente? Mais medrosa.
Milhões de pessoas, né?
É verdade, não.
A Priscila deve ter até número, né?
Tem gente que tá com depressão, aumentando drasticamente, dramática, em pânico. Porque acha que vai morrer no dia seguinte.
Então por isso que
acontecia isso. Até tem uma pessoa muito, muito próxima a mim, muito íntima a mim, que ela estava assim, desse jeito. Eu falei assim, escuta,
vai se
por
tratar.
Medo de morrer, você não vai viver? Aí eu falei assim, putz, será que você tem razão? Sabe? Uma coisa idiota até, básica, né?
Sim.
Básica, é lógico, que nem, por exemplo, eu quando aconteceu o isolamento, eu fui pra minha casa e me isolei na minha casa.
Sim.
Só que eu me isolei já no mesmo mês, já comecei a fazer as lives, a Muriel a Muriel é minha impulsionadora, sabe?
Ai,
às vezes eu tenho, ela sabe que de repente eu tenho as vontades de fazer as coisas, ou então eu tenho aquela necessidade latente, eu não sei o que que é. Aí ela fala, mãe, faz isso. Daí eu falo assim, pô, então não vou saber fazer isso. Ah, vai saber, você vai tirar de letra, não sei o que, blá, 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 blá. E vai comigo. E primeiro foi as lives, depois o podcast e tal, isso, aquilo, né? Então eu poderia ter ficado em casa.
Sem fazer nada.
Não,
né? Vendo o tempo passar, né? Já imaginou você fazendo isso?
Não, sou sagitariana.
É igualzinho a mim.
Não,
eu tremi, porque sagitariano, ele tem o lance de medir o problema. Então, eu olhei, falei, meu Deus, será que isso vai acabar mesmo com o mundo? Vamos ter que ficar em casa? Então, eu acho que eu esperei uns 7 dias para digerir, ver notícias. No oitavo, eu já tava, o que que nós vamos fazer? Aí, como a Muriel, eu tenho uma equipe jovem que falou... Não, você não pode ficar sem fazer nada. Vamos ser visto.
É, mas eu... Mas
e aí tipo começamos assim, eventos online.
Vocês lembram que logo no início da pandemia, o que que estava se falando? Que o grupo de risco era acima de 60 anos. Uhum. Eu já tinha mais de 60 anos. Eu falei assim, pronto, vou morrer. Né? Então, aí eu falei assim, pô, sacanagem do caramba, não. Porque, nossa, eu tenho muito para viver. Nossa, eu tenho muita vida ainda para fazer. Muita coisa para fazer, muitos planos, muitos projetos para fazer, né? Então, lógico, eu acabei me isolando, indo para casa por conta...
Por segurança.
Porque eu tinha ido numa festa e eu chegava pro pessoal e falava assim... Aí o pessoal vinha, me abraçava, me beijava, tal, isso, aquilo. Caramba,
nossa,
eu falei assim, não dá.
Tá certo.
Sabe, não dá. Uhum. Ou eu sou muito doce. Vou pra casa.
Ou o pessoal é muito sem noção, né?
É, né? Mas é que ninguém tinha noção naquela época.
É, as pessoas não acreditam, não, né?
Não, não
é aquela
não.
Coisa do descrédito, né? A notícia vem, aí o povo...
Não, mas não é.
E nós fizemos muitos cafés, lembra, Fabiola?
Sim, mas...
Mas quem era Murião no começo, depois já no fim você foi.
Eu fui no começo. É, porque eu precisava verificar aquele negócio, né? Quem é da área assim, empreendedora, tem assim uma mania assim espontânea de fazer análise de riscos.
É isso.
Então eu fiz a análise de risco para ver até onde era, busquei notícias não só de imprensa que de repente só fala desgraça.
Tem interesse, né?
É, que tem
ruim.
Interesse. É. Não vou falar interesse, mas só falar desgraça, ver também o outro lado, tudo mais. Aí, e lógico, tô aqui, faço podcast, máscara, álcool em gel aqui e tal. Eu acho que, de repente, a gente se respeitando, dá tudo certo mesmo, né? Mas, tipo assim, você está falando de sagitariano, né? A gente tem que ter, assim, um certo cuidado, porque, sabe, sagitariano, ou ele abraça ou ele dá coisa.
Não consegue muito fingir.
Não dá pra fingir.
Então, até segura alguns minutos. Mas não tantos, né, Fabiola? Mas, ao mesmo tempo, né, Fabiola? Quando gosta, gosta.
É, gosta pra caramba. Então, mas meio assim. Mas o que, de repente, eu fico assim... entrou aqui na nossa pauta e que, de repente, é um assunto que todo mundo comenta, ou então muitas pessoas vivem, é isso... Como ser uma mulher empreendedora com, de repente, como você nadar para frente quando tem uma maré contrária, né? Então, aquilo que a Maria Paula falou de posicionamento é fundamental. A imposição de limites é fundamental também, né? Porque acontece o seguinte, a partir do momento que você impõe um limite na primeira vez... Podem brigar com você, você pode chorar no banheiro, o melhor lugar para chorar é no banheiro debaixo de chuveiro, hein?
Para ninguém ver e você não já colocar
nem
todas
você
as suas...
vê, nem você vê, porque as lágrimas vão junto com a água. Mas, tipo assim, numa segunda vez, a resistência é um pouquinho menor, não é isso?
Sim, porque o mercado, ele é muito masculino.
E o mercado é maleável também, não é?
É, e ele é masculino. Às vezes a gente fala, não, as mulheres estão dominando. Sim, o número está aumentando de mulheres em gerência, de mulheres em diretoria, principalmente em grandes indústrias.
Mas a gente não tem um número de mulher assim expressivo
ainda
no Congresso, por exemplo.
Ainda sim, que é um ambiente que você sabe que eu ando muito, dentro da Assembleia, e você vê que às vezes posta foto, você fica até envergonhado. Gente, eu posso ir no meio porque eu sou a única mulher aqui? Aí eles dão risada. Mas lembre-se, é a história de realmente você se posicionar. Porque como você tá ali com 10, né? Vai olhar o número de deputados. Tanto do federal como do estadual. Se você não se posiciona, mesmo que você não seja uma deputada, mas seja uma assessora, as pessoas vão fazer o que querem.
Sim, e aí,
então, essa história do preparo, da cultura...
Não, eu digo
quem tem
assim,
cultura e tem preparo, se posiciona em qualquer lugar.
Eu digo assim, no Senado e na Câmara... na Assembleia.
Ou na Assembleia, né?
Na Assembleia, a Assembleia faz leis assim, mais
estaduais.
Locais, estaduais, mas eu digo assim, quem manda no país são os homens, então, quer
Sim.
dizer, a gente tem realmente que galgar para se posicionar.
Muitas mulheres, né? É, eu acho que é o despertar das mulheres. Que eu acho que nós já estamos vivendo esse momento, sim, né? Então, algumas mulheres que estão assistindo aqui o podcast, assim, poxa, começar... Mulheres que inspiram mulheres.
É, que ajudam mulheres.
Sim, porque no mundo feminino tem muito dessa questão da disputa, né? E os homens são muito unidos. Eles se unem para fazer as coisas.
É uma corporação.
Isso.
É corporativismo.
Eu acho que as mulheres começarem a mudar o pensamento dela, que eu tenho que torcer pelo teu sucesso, pelo teu sucesso.
Mas eu acho, sim, que, né? Você acha tá que mudando, tá mudando um pouquinho?
Tá mudando. Tá, tá,
eu acho até que a dona do Magazine Luiza, acho não, tá, tenho certeza, né? A Luiza
Trajano,
ela faz trabalhos maravilhosos. Sim. E é uma pessoa com um posicionamento claro. Né, que sabe, que decide, que aceita o novo. Você vê aí que
é maravilhosa.
Aquela
tá com o maior marketplace do mundo.
É,
o marketplace que eles têm.
Dela,
que agrada milhares de
mulheres. Tu já recebeu, então, assim, um e-mail. Inovadora.
Recebi um e-mail dizendo assim: a Magalu talvez te comprou e você nem sabe. Porque eles estão comprando realmente tudo. E ela, com esse apoio, ela tem o projeto Mulheres do Brasil, né, de empoderar essa mulher. E, por que, que as mulheres não estão no topo? Porque talvez muita mulher talentosa ainda não foi despertada e apoiada para estar lá.
E às vezes não...
Ou descoberta.
Ou mesmo acreditar.
Acreditar, sim. É.
Esse é o ponto mais importante, acreditar em si mesmo.
É, e as mamães que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, começarem realmente...
De pequena, criança.
De pequena, direcionar a filha, o filho, seja quem for, para esse empoderamento mesmo feminino. Essa importância das mulheres ocuparem cargos
que elas
de
quiserem,
diretoria.
Que é
o que ela quiser.
Ser o que ela quiser.
Mas é tão
ser,
bom,
né?
Ter uma diretora, porque você vê que com grandes empresas com diretoria feminina são mais humanas. São mais focadas.
O turnover era menor, na pesquisa, que a rotatividade de colaboradores é menor.
Por conta da empatia.
Do humanismo que tem a mulher.
Né? Então você
vê que... De saber ouvir, né?
Sim.
De saber ouvir.
Sim, a mulher no comando, ela muda tudo. Às vezes você vai ver a cultura de uma empresa, começa a trabalhar. Às vezes eu tô lá dentro, eu falo, gente, quem comanda isso aqui é mulher.
Meninas, dá pra sentir, meninas, meninas, o tempo, olha, correu. Não, o tempo voou. Até extrapolou 2 minutinhos além do meu tempo previsto. Tá muito delicioso o papo, tá muito legal, muito esclarecedor. Eu acho que, de repente, eu espero que alguma semente tenha sido lançada para que, de repente, a mulher acredite mais nela. É, então, vocês vão ter 1 minutinho cada uma de considerações finais, que vocês podem dar os seus contatos, tá? Vou começar com você, Maria Paula.
Olha, para quem está hoje nos ouvindo, o nosso contato, a nossa equipe está preparada para te atender. É o 11...
Pode falar aqui?
95777-7064. Só mandar um WhatsApp. Mas o mais fácil são as nossas redes sociais. MP Feiras e Eventos. Nossa empresa é especializada em eventos empresariais de grande porte. É isso. E, claro, impulsionar mulheres empreendedoras no Alto Tietê.
Bárbaro.
Muito bom.
Você, Priscila?
O meu Instagram é Priscila Guscuma. O nosso instituto, que é o Instituto Guscuma, ele tem foco em...
G-U-S-K de quilômetro U-M-A.
M de Maria de Amor, Guscuma. Nosso instituto tem o foco aí do despertar, treinar e desenvolver pessoas, além das mentorias estratégicas que nós fornecemos para as empresas. Só entrar lá no meu Instagram, tem os nossos contatos também. Vai ser bem bacana ter esse contato com a galera.
Bárbaro. Bem, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Nosso papo foi super gostoso, extremamente agradável. É, foi muito legal a gente falar sobre o empreendedorismo e sem querer a gente também falou do posicionamento. Eu não gosto de falar muito de empoderamento. Eu acho que posicionamento coloca a mulher no lugar dela, né?
Sim.
É, então, do posicionamento feminino em relação... A nossa sociedade, ao nosso mundo e ao mundo empresarial e social também, né? É, eu quero agradecer também os nossos patrocinadores, a Clínica VS Slim, o Jornal A Semana e a Master Clean Veterinária. E
principalmente para você que ficou essa horinha com a gente no nosso podcast Pode Falar com Fabiola Pupo. Semana que vem eu tô de volta. Ah, você tá aqui, né? Então, vai lá, inscreve no canal, ativa o sininho, que daí você não perde nada. Segunda-feira estamos aqui com Roberto Pestana falando da venda antecipada dos tickets do Mac Dia Feliz, no Pode Falar com a Redação. Beijos. Obrigada.
Obrigada. Obrigada.
Obrigada.